Bom dia a todos, bom dia a todos e a todas. Nós estamos iniciando a arena de planejamento territorial e habitação. Quem vai coordenar essa arena, e eu convido, é o prefeito de Teresópolis e de Goiás. Por favor. Como debatedores, eu tenho o diretor do Desenvolvimento Regional e Urbano da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano, o senhor João Mendes da Rocha. E outro debatedor é o secretário de Planejamento do município de Conde Paraíba, Flávio Tavares, por favor. Todos podem tomar o seu assento. Eu deixo registrado também a presença aqui de representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional, da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, que é a próxima arena, também vai tratar de mobilidade urbana. Deixo registrado também a presença da prefeita Márcia Lucena, do município de Conde, que ela também vai coordenar o debate com a gente. Essa arena, por favor, apresentação, podem se sentar, por favor. Essa arena, ela traz alguns pleitos importantes em relação à pauta planejamento territorial e habitação. Esses pleitos não foram construídos apenas por técnicos da CNM, mas também pela fala de prefeitos desse país todo, do qual a CNM tem contato. Então, na pauta de desenvolvimento regional urbano, essas foram as pautas que hoje é a demanda de prefeitos em qualquer canto desse país, seja pequeno município, seja grande município, ou seja capital, ou em região metropolitana, que se trata de fortalecer recursos financeiros e técnicos para elaboração e revisão do plano diretor, que hoje não há recursos disponíveis em âmbito federal, em âmbito estadual também, apoio à elaboração dos planos de desenvolvimento urbanos integrados, que se trata do Estatuto da Metrópole, disseminar ações sobre a nova agenda urbana, fortalecimento das rotas de integração. O próximo, por favor. Volta, por favor. Obrigada. Esta aqui é uma pauta muito sensível para os prefeitos de todo o país, a retomada de obras paralisadas, em especial na modalidade de oferta pública, que atende os municípios abaixo de 50 mil habitantes, a retomada do fluxo de investimentos de moradia, novas contratações, Minha Casa Minha Vida, criação do Programa Nacional de Regularização Fundiária Urbana e a resolução da ANEEL, que traz o impacto. Essas pautas de habitação, elas vão ser melhor debatidas hoje às 14 horas, junto com o ministro do Desenvolvimento Regional e com o presidente Harold, na plenária principal. Daí a importância de prefeitos e gestores, principalmente que enfrentam esses problemas de obras paralisadas e demandas de novas contratações de habitação. Tá? Agora eu passo a palavra para o prefeito de Teresópolis, ele é o nosso coordenador da mesa, que vai mediar o debate tanto com o Flávio quanto com o MDR, que vai apresentar tanto soluções como alguns avanços e enfrentamentos nessas pautas. Obrigada a todos.
Bom, primeiro, bom dia a todos e a todas. Eu gostaria, só para a gente iniciar, saber que representante, prefeito, secretário, vereadores ou vice-prefeitos dos municípios, para ver quantos municípios estão representados aqui, né? Eu sei que a prefeita Márcia Lucena, de Conde, na Paraíba, e quem mais? De onde? Olha, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Maranhão, corrigindo do colega, Mato Grosso do Sul, praticamente todas as regiões. Alagoas. De onde? Rio Grande do Sul. Espírito Santo. Que maravilha. Então, praticamente todas as regiões aqui representadas, né? Falar de habitação, imagina, no cenário de um país que nós temos quase que um continente, né, diretor? É um verdadeiro desafio, né? Eu poderia falar um pouco da experiência minha e me apresentando. Eu sou prefeito de Teresópolis, Francisco Alves Souza Júnior, segundo mandato, ao sétimo ano da gestão à frente do município, que é um município entre Goiânia e Anápolis, as duas maiores cidades do estado de Goiás, uma com mais de 330 mil, outra com 1 milhão e 200, contando a região metropolitana, mais de 2 milhões. E nós, com apenas 8 mil habitantes, entre meio essas duas grandes cidades. E com o agravante, que foi construído a barragem para abastecimento da região metropolitana de Goiânia, a jusante a nossa cidade, que fica abaixo, acima da captação, que abastece toda a região metropolitana com mais de 2 milhões de habitantes. E, imagina, secretário, nós ficamos com a lei de expansão urbana, que já tinha sido votada há 15 anos, ela foi completamente suprimida pela nova legislação estadual que regula o plano de manejo dessa barragem. Então, é a situação que eu acredito pode ser que não se repita aqui nas regiões de vocês, porque ela é muito particular e específica da nossa região, que está entre meio aí esse manancial que é importante para o abastecimento da capital do nosso estado. Mas, enfim, estamos aqui com a presença do Ministério, não é? E vamos passar a fala para o nosso diretor, que em seguida nós ouviremos também o secretário da Prefeitura de Conde, que tem uma experiência marcante para ser dividida com todos, senhoras e senhores.
Obrigado, prefeito. Obrigado à frente pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo essa mesa aqui com o município de Conde, ver um secretário que não só na aparência, mas me parece também, pelo que eu ouvi já falar do município de Conde, tem uma pegada muito inovadora, o que me faz ficar muito feliz e pensar que a gente tem um percurso aí a percorrer, inclusive juntos, certo? Bom, eu vou ser rápido, tem 5 minutos para falar um pouco da confusão que do que se tornou a nossa secretaria, mas é uma confusão muito boa. Nós éramos a antiga Secretaria de Desenvolvimento Regional, com a fusão dos dois ministérios, nós recepcionamos, então, a parte do urbano metropolitano, que até então a gente estava absolutamente convencido de que essas duas dimensões não podiam estar separadas, mas estiveram durante muito tempo, embora a gente tivesse uma relação muito estreita com o Ministério das Cidades. Então, nesse momento, acho que foi uma das secretarias que teve mais ganhos foi a SNDRU, mas com uma pauta enorme, muito desafiadora. Então, aqui eu vou falar rapidamente de algumas das nossas, eu vou chamar os 12 trabalhos de Hércules, porque são trabalhos hercúleos, realmente, e que a gente dialoga com os municípios, com as cidades. Então, nós temos uma política de desenvolvimento regional que está em reedição, modernizada, o decreto está pronto, possivelmente deve ir para a Casa Civil e para o presidente assinar, que tem uma base urbana muito forte. Até então, o urbano escapava da PNDR. Nesse momento, a PNDR incorpora, já antes mesmo da fusão, ela incorpora a discussão das cidades chamadas intermédias como os grandes motores do desenvolvimento regional. Então, as metrópoles elas continuam com a primazia, elas têm uma agenda dela, mas a agenda da PNDR digamos, joga o foco em cima das intermédias, inclusive num sistema de cooperação com os municípios menores, né, que é o que a gente chama de solidariedade territorial ou cooperativismo federativo. Acho que tem um segundo ponto, que são os planos macro-regionais que derivam da PNDR. Os três planos da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão em elaboração. Centro-Oeste e Norte já foram colocados para consulta pública, se encerraram semana passada os prazos. O do Nordeste deve vir nos próximos dias para consulta pública. E como os três planos dialogam com a PNDR, a orientação do Ministério foi que eles tivessem uma pegada também do urbano na sua leitura territorial, né? Um terceiro ponto é a PNDU, é a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que até então nós não temos. Se faz muita menção a ela, mas o que nós temos são regulamentos, né, leis macro, né, que orientam, digamos, o zoneamento, o ordenamento das cidades, como a 10.257, ou então o arranjo que é coberto pelo Estatuto da Metrópole. Mas a Política de Desenvolvimento Urbano, que está sendo pensada pelo Ministério hoje, com a equipe que nós temos, ela se alicerça num tripé, que é da estruturação urbana, isso é muito importante, do desenvolvimento econômico. Não é possível que a gente pense em cidades também, deixando que escape essa potencialidade, essa dimensão, e a questão da resiliência. Né? E aí isso tem muito a ver, inclusive, com um projeto que hoje está em curso dentro do Ministério, que nós temos a cooperação da GIZ, o projeto Andos, que tem contribuído para a gente construir uma agenda nacional de desenvolvimento urbano sustentável. Então, a ideia é que esse projeto sinalize alguns pontos que devem ser relevantes para que a PNDU incorpore. Para além disso, eu acho que, inclusive, toca um pouco no que foi discutido na mesa passada, o nosso entendimento é de que o urbano, o conceito de urbano ou o conceito de cidade não pode se aprisionar. Nós temos 5.570 municípios, nós temos municípios de 12 milhões de habitantes, nós temos RMs de 20 milhões de habitantes e temos cidades que cabem dentro de um prédio com 800 pessoas. Né? Então, a ideia é que a gente tenha uma PNDU em que ela tem eixos estruturantes, mas que ela se customiza a partir do porte, das feições fisiogeográficas, das funções que as cidades detêm no seu contexto urbano regional. Né? Então, isso deve ser uma política construída conjuntamente com os entes federados. Estamos iniciando agora, dia 22, no Ministério, uma reunião muito de alinhamento, mas ele vai se avolumando até que nós cheguemos com essa discussão na Conferência Nacional das Cidades, antiga das Cidades, hoje Desenvolvimento Urbano. Um outro ponto que eu acho importante, hoje o ministro deve falar, temos um programa sendo lançado, mas esse é de financiamento, chamado Pró-Cidades. Não vou dar o spoiler aqui, o Canuto hoje deve detalhar um pouco mais na fala dele, mas é um programa muito interessante, porque ele promove, digamos, um olhar a partir de intervenções, múltiplas intervenções delimitadas por perímetros. Né? Então, é um bairro, uma rua, uma zona, um setor censitário, tem que ter uma delimitação. Nos polos de irrigação, e aí já vamos para os rotas também, a gente está com a discussão de polos de irrigação priorizados no país, né, para investimentos e também para emancipação. As rotas, nós agora, ao recepcionar o urbano, temos a expansão das rotas para o urbano, para o meio, para a economia urbana. Então, duas rotas, basicamente, estão em curso, uma de TICs, né, e outra da economia circular, que são exatamente os resíduos, né, para que a gente tenha algum tipo de aproveitamento econômico. E, por fim, eu diria que nós temos aí algumas outras iniciativas que eu acho que são inovadoras. A proposta da Secretaria é lançar, em novembro, uma Carta de Cidades Inteligentes, que foi iniciada há alguns dias atrás, num evento em Curitiba, né, em que a secretária esteve. Temos uma discussão, né, de fortalecimento para as capacidades municipais que está se desenhando. Já tivemos conversa com o Geconias, né, da frente, ele ficou muito animado, então a gente está desenhando esse programa. De certa forma, a gente também recepciona alguns insumos, além do antigo Capacidades, outras contribuições que estão sendo forjadas, né, pelos nossos projetos. O Andos é um desses que está nos ajudando a pensar uma estratégia de capacitação, né, e uma estratégia de transferência e retenção do conhecimento pelos municípios, e não somente de treinamentos, mas quer dizer que aquilo fique incorporado, internalizado, que seja um adensamento de conhecimento e institucionalidade para o município. Então, é um pouco isso que a gente tem. Eu podia também aqui passar um tempão conversando, porque a gente tem muitas outras agendas. Né? A gente tem a discussão das cidades resilientes. Né? Esse projeto que a gente está com o Andos, a gente tem alguns municípios pilotos que a gente escolheu para poder entender qual é a dinâmica, né, de cada município, quais são as necessidades, inclusive para nos ajudar a desenhar esse perfil da necessidade de capacitação. Então, é isso, eu estou à disposição também e queria agradecer muito. Obrigado.